Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à primeira sessão ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Anápolis. É uma legislatura que entra para a história, né, principalmente por ter 5 mulheres dentre os 23 vereadores. Então, sejam todos bem-vindos, em especial os vereadores de primeiro mandato, e desejo a todos vocês que seja um mandato profícuo, com muita sabedoria, muito discernimento, de muita produtividade para a cidade de Anápolis. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Para darmos início à primeira sessão ordinária do mês de fevereiro de 2021, solicito o vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Vereador policial Suender, vereador Hélio, vereador Jean, vereador professor Marcos, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane, vereador Edmilson, vereador Izier, vereador Reamilton, vereador Divinim, vereador Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereadora Thaís, vereador Alex Martins, vereadora Cleide, vereadora Andréia, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Jackson Charles, vereador doutor Zé Fernandes e Domingos Paula de Souza. Falei. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito à vereadora Cleide Lari que faça a leitura do texto bíblico.
Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservaste para aquele que vos temem, para aqueles que em vós refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Na proteção de vossa face, vos defendeis bem longe das intrigas dos mortais. No interior da vossa tenda, os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Seja bendito, ó Senhor Deus, que me mostrou o seu grande amor numa cidade protegida. Eu que dizia, quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Vejo agora que ouvistes minha súplica, quando a vós eu elevei o meu clamor. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Salmos 30.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões de mérito.
Aos 25 dias do mês de janeiro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal em sessão extraordinária por convocação da presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos de Paula, Cleide Hilário. À hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e vereadoras e aprovada. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Ou votação dos projetos em segunda votação. Projeto de Lei Complementar 11 de 2021, de autoria do prefeito, altera, compatibiliza e faz adequação ao plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Lei Complementar 368, de 26 de dezembro de 2017, dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. O Projeto de Lei Complementar 12 de 2021, de autoria do prefeito, altera, compatibiliza e faz adequação à Lei Complementar 421, de 22 de julho de 2020. Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2021 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, esgotada a pauta, Senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou sessão ordinária para o dia 1º de fevereiro, no horário regimental. Leitura de correspondências. O Partido Verde comunica ao presidente da Câmara Municipal de Anápolis que a liderança do Partido Verde será exercida pelo vereador Domingos de Paula Souza. O Partido Avante comunica ao presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Leandro Ribeiro, que seja indicado líder partidário, vereador Delcimar Fortunato, membro e presidente municipal do Partido Verde. O Partido MDB comunica à Câmara Municipal de Anápolis a indicar a vereadora Celiane da SOS como liderança partidária e a vereadora Trícia Barreto como vice-líder do partido. A parte de cumprimentá-lo, o vereador Wederson Lopes comunica que, em motivo de saúde, não poderá comparecer à sessão designada no dia 1º de fevereiro de 2021. Leitura de projetos. Projeto de Lei 1 de 2021, vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a retirada gradativa de veículos de tração animal das vias e logradores públicos do município de Anápolis da Altas Providências. Projeto de Lei 2 de 2021, vereadora Thaís Souza, dispõe sobre o agendamento do programa de controle populacional de cães e gatos do município de Anápolis através de uma unidade móvel de esterilização e de educação e da Outras Providências. Projeto de Lei 3 de 2021, vereador Jean Carlos, incentiva a doação de sangue por servidor público municipal, dispõe sobre concessão de abono de frequência da Outras Providências. Projeto de Lei 4 de 2021, vereadora Trícia Barreto, cria o Programa de Saúde Itinerante Ginecológico para Prevenção e Tratamento de Doenças Ginecológicas e da Outras Providências. Projeto de Lei 5 de 2021, vereadora Trícia Barreto, reconhece a prática de atividade física e do exercício físico em estabelecimentos particulares e espaços públicos como atividade essencial do município de Anápolis. Projeto de Lei 6 de 2021, vereadora Thaís Souza, institui medidas para assegurar a circulação segura de animais silvestres ou domésticos pelos logradouros do município de Anápolis, tornando obrigatória a prestação de socorro ao animal atropelado. Projeto de Lei 7 de 2021, vereador Hamilton Espíndola, dispõe sobre a reserva de assentos preferenciais às pessoas portadoras de transporte de espectro autista nos ônibus e transporte público de Anápolis, da Altas Providências. Projeto de Lei 8 de 2021, vereador Jean Carlos, dar-se o nome à área pública municipal de Praça Poliesportiva, Estação de Esportes Residencial Morada Nova, Bauer dos Reis, situada na rua MN1, Residencial Morada Nova. Projeto de Lei 9 de 2021, vereadora Celiane da SOS, dispõe sobre a criação de abrigo municipal de cães, gatos e equinos no âmbito municipal de Anápolis, da Altas Providências. Projeto de Lei 13 de 2021, vereadora Trícia Barreto, institui o programa de Menina Moça, que fornecerá absorventes higiênicos para alunas das escolas da rede de ensino público municipal de Anápolis, Goiás. Projeto de Lei 14 de 2021, vereador Hamilton Espíndola, institui a obrigatoriedade de iluminação azul nos órgãos e espaços públicos de Anápolis durante a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e da Outras Providências. Projeto de Lei 15 de 2021, vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal, Estado de Goiás e da Outras Providências. Projeto de Lei 16 de 2021, vereador Hamilton Espíndola, dispõe sobre a garantia de acessibilidade para deficientes visuais através do emplacamento em braille e pisos táteis no âmbito das repartições públicas municipais. Projeto de Lei 17 de 2021, vereadora Cleide Lário, define as celebrações religiosas como atividades essenciais enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública e estado de calamidade pública do município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Antes de iniciarmos o pequeno expediente, que são apenas 4 espaços e já devidamente inscritos, vereador Hamilton, vereador Hélio Araújo, Fred Cacheta e doutora Trícia. Eu queria pedir aos pares que nas sessões ordinárias eles trouxessem apenas um assessor, porque nós não podemos estar com o plenário cheio devido à pandemia. Inclusive, já pedimos, a mesa diretora já fez o pedido à procuradoria para fazer um decreto, ainda na manhã de hoje, já liberando servidores acima de 60 anos e também grávidas, gestantes, para trabalhar no modelo home office, porque nós estamos, infelizmente, com mais de 8 servidores contaminados com a Covid-19. Então, essa segunda onda, realmente, ela veio pesada e nós temos que cuidar das pessoas. Então, pedi aos pares que A partir de amanhã, nas sessões, apenas um assessor por vereador, para que a gente tenha aí o distanciamento necessário. E ainda nesta manhã nós estaremos liberando as gestantes e pessoas acima de 60 anos e também algumas pessoas que tenham comorbidade adquirida, alguma doença aí que possa estar trabalhando no modelo de home office, até que a gente tranquilize, né, nessa segunda onda aí que, infelizmente, está pesada. Nós estamos com os leitos, né, bastante ocupados e temos que tomar muito cuidado. Iniciando o espaço do pequeno expediente, convido o primeiro orador, inaugurando, né, a tribuna nessa 19ª legislatura, vereador Reamilton. O vereador Reamilton terá um espaço de até 5 minutos para fazer uso da palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia, novos colegas. Comunicação, servidores da casa. Bom dia a todos. Bom, quero fazer menção do nosso trabalho já prestado à comunidade napolina, vendo que o primeiro mês, devido a algumas dificuldades na parte da informática, não enviamos requerimentos, né, para nossa casa, mas encaminhamos 42 ofícios, fizemos pedido de 8 emendas junto à Câmara dos Deputados Federal e também ao Senado, e agora 3 projetos de leis. Quero mencionar projetos de leis, parece ser tão simples, mas para a comunidade autista é de alta relevância. Por exemplo, né, o projeto de lei número 7, nós vamos aqui falar sobre o laço no assento, né, dos coletivos transporte público de Anápolis. Pensando em realidades que já vivenciamos de algumas mães, de não poder colocar o seu filho nesse espaço que é reservado para as pessoas com deficiência devido a ser uma deficiência comportamental, né, uma deficiência do neurodesenvolvimento, né, não olhando, você não vê a deficiência. Porém, né, devido à sobrecarga sensorial, algumas dessas crianças podem surtar e, né, como está em legalidade na lei, né, na LBI, prioridades, o artigo 9º, nós trazemos aqui, replicando ao nosso município, a lei número, o projeto de lei número 7 aqui, que é reservar, né, também no espaço reservado para a pessoa com deficiência, também um espaço para a pessoa com autismo. Projeto de lei 14 também, como os grandes municípios e as grandes cidades acontecem iluminação no mês de abril, né, trazendo a iluminação azul. Também pedimos aqui para que essa lei seja aprovada nessa casa. Entendimento dos pares, que o azul é a cor do autismo, né, tendo em vista que o azul é... Por que o azul é o autismo? Por causa da incidência genética. A cada 5 crianças que nascem com autismo, 4 é homem e 1 é mulher. Então, o azul é para conscientização sobre o autismo no mês de abril. Também, projeto 16 aqui, sobre as placas em braille e também piso tátil. Estive conversando com o Jaume, que é o presidente da Associação dos Deficientes Visual do nosso município, e ele achou muito importante que seja aprovada também essa lei, devido à acessibilidade, o piso tátil e também essa logística de que a pessoa com a deficiência visual poderá, se direcionar através da leitura em braille, nas placas ou nas ilhas de informações. Quero agradecer primeiramente aqui a Deus por essa primeira participação e a todos, que têm entendido aí o projeto, de uma representatividade da pessoa com autismo e outras deficiências nessa casa. Lembrando que por 1.363 votos nós chegamos a essa casa. E hoje eu costumo dizer que a nossa cadeira é uma cadeira com uma das maiores responsabilidades, que é trazer um novo olhar para a pessoa com deficiência no nosso município. Quero agradecer também a nossa equipe, a nossa equipe de trabalho, ao doutor Iago, que é o nosso jurídico também, ao Júlio. Enfim, quero agradecer a todos os presentes, que Deus abençoe, e vamos aos trabalhos.
Obrigado, vereador Reamilton. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Hélio Araújo.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade ao presidente da mesa, Leandro, aos demais pares, aos meus amigos vereadores aqui presentes, à tribuna, àqueles que escutam a gente hoje pela rádio, àqueles que estão nos ouvindo pela internet. Meu bom dia a todos vocês. Presidente, eu gostaria de dizer que eu protocolei alguns requerimentos, requerimentos esses que foram requerimentos que vieram ao nosso gabinete, à nossa procura, nos visitaram pedindo apoio da sociedade anapolina e dessa casa de lei. Gostaria que fosse apreciado hoje esses requerimentos meus e, enfim, que fossem aprovados pela casa, pelos nobres vereadores. Estou também protocolando hoje, agora à tarde, após essa sessão. Eu estive ontem com alguns religiosos, alguns amigos que são pastores, padres, e me pediram para que seja colocado no plano municipal de saúde o requerimento que seja colocado a vacinação desses religiosos e de antemão, em primeiro plano. São pessoas que precisam dessa vacina. De outro lado, também, a minha categoria que eu represento, os trabalhadores em postos de combustíveis, que no momento nenhum nessa pandemia parou, e continuou trabalhando, peço também que seja colocado no primeiro plano e seja encaminhado ao secretário de saúde o meu posicionamento, meu requerimento. Enfim, há também aos catadores de lixo, que também não pararam na pandemia, que são atividades essenciais. Essas três atividades são atividades essenciais no decorrer do funcionamento da nossa cidade, do nosso município, não só do nosso município, mas de todo o Brasil. E peço que seja apreciado esse requerimento. Também peço à vereadora Thaís, que fez o projeto referente aos carroceiros. Esses carroceiros, eu me lembro um momento de um processo que eu tive dentro do sindicato que eu sou presidente, há alguns anos atrás. Eu estava conversando com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Esse presidente me relatou uma situação, que era filho de um carroceiro, que tinha na sua base essa essência, pai carroceiro, e hoje era ministro-presidente do tribunal, ex-presidente, hoje é outro presidente do tribunal. E esse, eu me lembrei muito quando a vereadora fez esse projeto. Eu acho que é um projeto que nós devemos discutir mais, é um projeto que pega na sociedade, é um projeto, vereadora, que a gente precisa discutir. E quero deixar meu abraço aqui a todos vocês, é meu primeiro dia de realmente de sessão ordinária. Fico feliz de estar aqui hoje, agradecer aos meus 1.504 votos que eu tive na cidade de Anápolis, a vocês eleitores, aos meus amigos que estão me acompanhando nas minhas redes sociais, que sempre estão me olhando, muito obrigado. E saibam que aqui terá um vereador combatente, um vereador atuante e um vereador que estará sempre à disposição da sociedade anabolina. Muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Fred Cacheta.
Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar nosso presidente, Leandro Ribeiro, o qual eu cumprimento toda a mesa. Cumprimentar também meu amigo Delcimar Fortunato, o qual eu estendo todos os meus nobres pares. Gostaria de cumprimentar também o pessoal da imprensa, a pessoa do Lucivan Machado, Richelse, Orisvaldo, todos os presentes e todos que nos acompanham, presidente. Pelas diversas canais de comunicação. Presidente, hoje é o meu primeiro dia, a minha primeira sessão. E eu não estive presente nas outras, nas sessões extraordinárias, como é de conhecimento de todos, que eu fui infectado por um SARS-CoV-2, o qual origina a doença COVID-19. Uma doença que está assolando não só a nossa cidade, não só o nosso estado, está assolando o Brasil inteiro como o mundo. Então, senhor presidente, eu venho aqui solicitar de Vossa Excelência para que o senhor faça uma dedetização na nossa Câmara, visto que, antes de mim, diversos servidores daquela casa também foram contaminados. E após mim, também diversos servidores. Vale salientar aqui, presidente, que não quer dizer que nenhum foi contaminado naquela casa, mas que essa dedetização trará uma segurança dos nossos servidores que ali se encontram, que estão trabalhando de forma receosa, porque muitos ali moram com seus pais, com seus avós, com pessoas com comorbidades, com pessoas idosas. Essa dedetização, senhor presidente, ela vai trazer um maior conforto, uma maior segurança para aqueles servidores. Caso o senhor acate o meu pedido, presidente, eu gostaria de fazer um pedido também para que o senhor fizesse essa dedetização em horário oportuno. Nossa casa está no começo do ano legislativo e ele realmente tem muitos trabalhos. E para que nossos trabalhos não sejam afetados, gostaria que essa dedetização, se o senhor acatasse meu pedido, que ela fizesse em horário oportuno. No mais, eu desejo a todos que Deus possa iluminar cada um de vocês. Para aqueles que estão acometidos dessa doença, que Deus restabeleça a saúde o mais breve possível. Que nós sabemos que perdemos muitos irmãos contra essa batalha. Meu muito obrigado e que Jesus nos abençoe.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. É excelente e brilhante ideia. Ela será acatada, sim, pela mesa diretora. Assim como fizemos da outra vez, que tivemos um surto, estaremos fazendo nova sanitização ainda esta semana, né, no período da noite, que não prejudica o trabalho de nenhum par, né, nenhum dos pares. Então, será acatado, sim. Parabéns pela sugestão. Na sequência, o último orador do pequeno expediente, vereadora doutora Trícia Barreto. Mais uma vez, peço aos presentes aqui no plenário que dê o espaçamento necessário para que a gente não entre em nenhum constrangimento e nenhum transtorno. A Henriette, nossa auxiliar, está pedindo a vocês, né, que dê aí o espaçamento legal, né, para que a gente não precise esvaziar o plenário para continuarmos a sessão ordinária. Acho que nós temos que dar o exemplo, o respeito, e peço a todos que colaborem aí com a nossa assessora, com a assessoria, deixando aí o espaçamento necessário de acordo com as normas sanitárias. Com a palavra, doutora Trício.
Obrigada, presidente. Bom dia, senhores. Cumprimento a mesa diretiva na figura do nosso presidente Leandro Ribeiro, meus colegas vereadores, demais presentes aqui, pessoal da imprensa, quem nos acompanha pelo canal da TV Câmara no YouTube e os ouvintes da Rádio Manchester. Bom, é meu primeiro mandato, primeira vez que subo a essa tribuna e vocês só me verão aqui presente quando a pauta realmente for relevante. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que confiaram no meu projeto político, votaram em mim e, mais uma vez, reafirmo aqui meu compromisso com a população de Anápolis, não só representando na minha pauta proposta, que é a saúde, mas me comprometendo a ser a vereadora de todos os segmentos que os anapolinos se sintam representados e tenham necessidade de ser realmente representado. Estou aqui hoje para falar dos meus três projetos que serão lidos aqui e já estão tramitando pelas comissões da Câmara. Gostaria de pedir o apoio aos senhores e a atenção necessária, porque são três projetos muito importantes e que têm uma repercussão importante para a sociedade anapolina. O primeiro deles é o projeto Saúde Itinerante, que propõe levar saúde à população que não tem acesso. principalmente dos bairros periféricos, através de um ônibus equipado com médico, técnico de laboratório, ultrassonografista, para que a gente possa, pelo menos, satisfazer os exames preventivos ginecológicos. O segundo é o projeto Menina Moça, que propõe a doação de absorventes descartáveis para as meninas alunas da rede pública de Anápolis. Isso visa a eliminação e prevenção de algumas doenças ginecológicas. O terceiro, mas não menos importante, eu proponho que a atividade física seja uma prática essencial no nosso município. Essa lei já foi sancionada em outros municípios de diversos estados e, obviamente, respaldada por estudos, artigos científicos e evidências que comprovam que a atividade física está alinhada com a saúde. Para quem ainda não sabe, os professores de educação física hoje já são considerados ativos da área de saúde. Então, eu peço a atenção especial de vocês. Que Deus nos acompanhe e esteja conosco durante esses 4 anos de mandato. Obrigada.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente com 6 espaços devidamente preenchidos. Inicialmente, vereadora Thaís Souza, na sequência, professor Marques, vereador Jean Carlos, vereador Delcimar Fortunato, Domingos Paulo e Jackson Charles. Com a palavra, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. Cumprimento especial ao meu amigo, líder do prefeito, vereador Jackson Charles. Hoje é uma primeira sessão, né? Umas boas-vindas a todos os nobres colegas que estão iniciando nessa legislatura. Que todos tenham um mandato profícuo, que possam trabalhar e realizar seus projetos em favor da cidade de Anápolis. Eu fico feliz de retornar a essa casa, de ter sido a primeira representante da causa animal nessa casa e na história de Anápolis. E fico feliz de agora a cidade, a Câmara dos Vereadores, ter outra representante da causa animal. Seja bem-vinda, Celiane Santos, Celiane da SOS, que trabalhou 3 anos e 3 meses no meu gabinete e com certeza aprendeu a trabalhar politicamente comigo. Nosso primeiro mandato foi um mandato de conquistas, sou autora do primeiro castramóvel do estado de Goiás, com certeza uma política pública eficiente, muito importante para a cidade de Anápolis, e nós vamos continuar lutando, né, por políticas públicas eficientes que atendam os animais. O nosso projeto se trata de castração, de posse responsável, através de punição. E nós estamos trabalhando para que possamos, juntamente com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, formatar um grupo de combate ao maus-tratos aos animais. Já estive com o delegado estadual, deputado estadual Eduardo Prado, nós tivemos uma reunião com a doutora Renata Cheim, em Goiânia, e nós estamos trabalhando para que possamos formatar esse projeto. E outro projeto que eu dei entrada aqui nessa casa é um projeto, nosso projeto de castração, para que ele possa continuar com mais transparência, com mais acessibilidade, para que ele possa ser feito através de formulário, ser feito um agendamento através do site da prefeitura. E nós estamos aguardando também o prefeito Roberto Naves para que faça a separação do Centro de Zoonose e Bem-Estar Animal. Nós precisamos fazer essa separação, até porque nós temos umas veterinárias efetivas lá que não colaboram para o programa de bem-estar animal. Então, nós precisamos fazer a separação para que o trabalho possa fluir melhor. E lembrando aqui também que nós estamos aguardando, que já está a caminho do pagamento, uma emenda parlamentar impositiva no valor de R$ 250 mil do deputado federal Major Vitor Hugo e que hoje está concorrendo à vice-presidência da Câmara Desejo a ele boa sorte, que dê tudo certo e com certeza será muito importante para a cidade de Anápolis, até porque é um parlamentar que contribui muito para a nossa cidade, para o estado de Goiás. Então nós estamos aguardando o prefeito renomear a equipe do Centro de Zoonose e Bem-Estar Animal, porque o trabalho lá continua parado. Eu não sei qual que é o critério de nomeação do prefeito, as suas prioridades, mas nós estamos aguardando para que o projeto dê andamento, até porque em time que está ganhando não se mexe. E outra questão, vereador Hamilton, o senhor estava... Hamilton não, Hélio, desculpa. Sobre o projeto das carroças, realmente é um projeto que precisa ser discutido, é um projeto que eu não sei se o senhor teve a oportunidade de ler, é uma redução gradativa em 4 anos. Inserir esses condutores em outras atividades. Até porque hoje, isso não é um projeto inédito para a cidade de Anápolis, é um projeto que já existe em várias outras cidades do nosso país, em várias capitais, em que foram feitas a retirada gradativa das carroças e que não existe mais carroças em vias urbanas. Até porque, não só por questão de maus-tratos aos animais, mas uma questão de acessibilidade também, de mobilidade urbana, que nós vemos aí condutores causarem acidentes. Então, é um projeto que engloba várias questões, e não diferente, não deixamos os condutores desamparados nesse projeto. Mas, com certeza, um projeto que precisa ser discutido, é um projeto que merece uma atenção especial, até porque nós não queremos deixar ninguém desamparado. E uma outra questão, vereador Jackson Charles, como o senhor já foi secretário do Meio Ambiente, o vereador Ederson Lopes também, mas não está aqui presente, gostaria até de trocar uma ideia com o senhor, gostaria de uma opinião do senhor. Aquela questão ali do Praia Clube, em que muitos adolescentes acabam entrando ali para tomar banho naquele local. E agora, em dezembro, nós tivemos um adolescente que veio a óbito ali e morreu afogado. Então, eu não sei se a solução ali seria a gente fazer requerimento para colocar câmara de monitoramento naquele local, ligada diretamente ao GGM, caso alguém entre ali, a polícia militar seja acionada, até porque não é a primeira vida que se perde ali de adolescentes tomando banho naquele local. Então, como nós não temos guarda-vidas ali, nós precisamos de pensar em alguma solução que atenda a população, até porque para que não tenhamos esse tipo de percas, de vidas ali que chegam a óbito morrendo afogado. Uma parte ao vereador Domingos Paulo.
Jean Carlos.
Obrigado, vereador Thaís. Quero cumprimentá-la por abordar esse assunto e relembrar que nós temos aqui na Câmara Municipal uma lei aprovada de minha autoria, salvo engano ainda em 2014, que trata também dessa segurança dos locais públicos que têm tanques, represas, ou seja, locais de risco de afogamento. Inclusive, essa lei denominamos, que dispõe sobre requisitos mínimos de proteção às piscinas públicas e privadas. Me lembro bem que alguns clubes, na ocasião, nas cidades, aderiram aos requisitos mínimos. Por exemplo, ao clube da OAB, o próprio César da Jaiara, alguns outros locais. E nós fizemos algumas publicações no sentido que conscientizássemos a população. Infelizmente, vários locais continuam oferecendo risco, como bem disse a Vossa Senhoria, o próprio Parque JK, o Parque da Cidade, alguns locais que infelizmente tivemos ocorrências fatais, levando a óbito aí pessoas, muitas vezes por negligência, mas que... Como poder público, nós precisamos participar e tentar eliminar os riscos de forma que não tenhamos mais essas fatalidades. Então, parabéns por esse assunto. Vamos tentar cobrar a efetiva fiscalização e implantação de equipamentos para eliminarmos esses riscos, inclusive com guarda-vidas. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos, pela contribuição. Com certeza, nós precisamos cobrar enquanto agentes públicos para que fatalidades como essa não ocorram, se o senhor tem um projeto, o senhor tem essa luta também, acho interessante a gente trabalhar, estar juntamente cobrando para que possa ser cumprido os projetos de lei que tramitam nessa casa. Então, na verdade, senhor presidente, são algumas considerações que eu achei importante trazer no dia de hoje e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, professor Marcos Carvalho.
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente. Quero cumprimentar quem nos acompanha pela rádio, pela TV. E quero cumprimentar principalmente você que vai encontrar esse discurso em algum momento nas redes sociais em Anápolis, em Goiás e no Brasil. Hoje eu venho, presidente, nesse grande expediente, espaço dos grandes discursos, falar sobre educação. Mas não só sobre educação, sobre escola, mas sobre formação humana. Numa sociedade complexa, plural, violenta como a nossa, nunca foi tão importante discutir sobre educação. E nós precisamos fazer isso falando também de números, falando de IDEB, de Prova Brasil, de resultados, mas também falando de subjetividade humana e dos cuidados que nós precisamos ter para construir um sistema educacional decente. Importantíssimo salientar aqui que uma escola se constrói com a presença de professores valorizados. E esses professores valorizados precisam de piso, de data base, de aumento salarial, de pagamento dentro dos prazos estipulados pela legislação federal. Nós precisamos de professores que aguardam na fila. Hoje nós temos 450 pedagogas aprovadas no cadastro de reservas, aguardando para entrar em sala de aula, para construírem educação de qualidade nas nossas mais de 100 unidades escolares. Mas uma escola não se faz apenas com professores. Nós precisamos valorizar ainda, presidente, os agentes administrativos, as merendeiras, os auxiliares de higiene e alimentação, os cuidadores, os intérpretes, as intérpretes, temos dois aqui presentes. Nós precisamos cuidar dos professores de apoio, dos que trabalham na inclusão, no atendimento educacional especializado. Nós só teremos uma educação de qualidade com professores efetivos, concursados e valorizados, recebendo piso na data base adequada colocada pela lei. Quero falar também, senhor presidente, que Anápolis possui um plano municipal de educação, que é decenal, elaborado em 2015, que termina em 2024. Esse plano diz que, em 2024, nós precisamos ter 50% das unidades em educação integral. De 106 unidades, hoje nós só temos duas funcionando em educação integral. O Colégio Ayrton Senna e a Escola Vadir Cicílio. Então, nós precisamos levar 48 unidades para que funcionem em tempo integral. As escolas do mundo inteiro, de todos os países desenvolvidos, funcionam em tempo integral. E nós já tivemos aqui no Brasil escolas, inclusive, de meio turno, começando às 10 da manhã e terminando 1 da tarde, 2 da tarde. Esse é um desafio de todos nós e essa cobrança é do Poder Legislativo. Nós precisamos ampliar a construção de CMEIs. Nós precisamos cobrir 0 a 5 anos para que todas as crianças anapolinas tenham as suas vagas integralizadas. Essa é uma tarefa que é uma cobrança dessa casa. Nós precisamos valorizar os professores, além da convocação do cadastro de reservas, permitindo condições estruturais para que eles trabalhem, com material, condição de trabalho, equipamento, segurança. E essa é uma tarefa do sistema municipal. Essa é uma tarefa de todos nós. Ainda falando em educação, senhor presidente, a nossa Universidade Estadual de Goiás vive um momento de sufocamento. Precisamos defender o repasse dos 2% para o EG, precisamos defender a universidade com o seu plano de carreira, precisamos defender investimento em pesquisa, ensino e extensão, para que possamos ter uma universidade que seja uma mola propulsora de desenvolvimento para o Estado de Goiás e para a cidade de Anápolis. E essa cobrança também é uma tarefa do Poder Legislativo. Uma universidade com autonomia financeira, orçamentária, política. Por que não devolver a universidade para que os seus próprios docentes, técnicos e alunos façam sua gestão? Por que não devolver a universidade para a sua comunidade acadêmica? Precisamos de educação básica de qualidade e precisamos de educação superior de qualidade para que a gente possa transformar Anápolis. Mas quero também falar da situação das escolas estaduais dessa cidade. Quero também falar desse tema. O Conjunto Filóstro Machado reúne mais de 15 bairros e não possui uma escola estadual com prédio próprio. A sua escola estadual funciona dentro de uma unidade municipal. Quem mora no Jandaia, Dom Felipe, Adriana Parque, Ana Carolina, Aldeia dos Sonhos, tem que se deslocar até o Gomes de Souza Ramos, na Vila Jaiara, para cursar o ensino médio. Quem mora na última rua do Copacabana, vereador Luzimar sabe disso, lá na Copa 24, tem que andar 40 esquinas para cursar ensino médio no Lene Lopes, no bairro Calistópolis. Quem mora no Industrial tem que disputar no Tapa uma vaga no Colégio Estadual General Curado, pois é um conglomerado de mais de 60 mil habitantes para uma única escola estadual. Quem mora na região do Recanto do Sol, com mais de 30 bairros adjacentes, só possui o Colégio Estadual Plínio Jaime. Já levamos essas solicitações para o Coordenador Regional de Educação, professor Luciano, e levaremos essa semana para a Secretária Estadual de Educação, Fátima Gavioli. Sem um ensino médio de qualidade, não teremos uma sociedade menos violenta, mais pacífica, mais solidária e mais fraterna. Precisamos de um novo ensino médio com qualidade, mas que tenha oferta e permanência. Oferta se faz com vaga, senhor presidente. E permanência a gente faz com qualidade de ensino, com lanche, com livro, com acessibilidade, com respeito e com inclusão. Vereador Reamilton está aqui e sabe disso, da importância da inclusão educacional e social. E quero, nos meus 3 últimos minutos, falar de um assunto que também é importante, que é o Projeto de Lei Complementar 130 de 2020, que valoriza os servidores efetivos dessa casa, que valoriza organizando, valorizando, respeitando o plano de carreira dos servidores. Nós precisamos valorizar os efetivos para que o serviço dessa casa seja de qualidade, para que o cidadão se sinta respeitado e bem atendido pela Câmara Municipal. É inconcebível que a Câmara Municipal da segunda cidade mais importante do estado de Goiás tenha vencimentos menor que um salário mínimo. Isso é inconcebível em 2021 na sociedade anapolina. Precisamos corrigir distorções históricas. São distorções históricas para que todos, efetivos e comissionados, se sintam motivados para desempenhar um trabalho de qualidade, honrando o poder legislativo e levando o nosso trabalho para todas as cidades goianas, para que todos conheçam como o Legislativo Anapolino, como os nossos 23 pares aqui presentes trabalham e representam bem nossos quase 400 mil habitantes. Então, presidente, votar, aprovar, valorizar os efetivos é um sinal de zelo, é um sinal de qualidade do nosso trabalho e é um sinal de respeito. E a gente só vai construir uma cidade e uma sociedade melhor com respeito na educação pública, no serviço público, na educação básica e no ensino superior. Tem um requerimento aí, presidente, que é seu, que fala da importância de termos uma quadra e uma academia da terceira idade no Renicure, nas proximidades do Instituto Federal de Goiás. E eu peço zelo dessa casa também para que esse requerimento seja aprovado, encaminhado e para que ele seja atendido pelo Poder Executivo, para que aquela comunidade que reúne quase 40 mil habitantes tenha mais qualidade de vida e se sinta representada por um poder legislativo que é agora composto por 16 novos vereadores, trabalhadores, decentes, honestos, que começam um novo trabalho com os outros que estavam aqui já desempenhando um grande trabalho, que serão com certeza 23 grandes companheiros, para que os nossos projetos sejam aprovados, para que tenhamos uma cidade melhor, honrada, digna e que tenha orgulho do seu projeto legislativo, para que tenha orgulho de uma casa que representa com dignidade os nossos quase 400 mil habitantes. Um abraço a cada um, paz e bem.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui todos os vereadores, na pessoa do vereador Luzimar. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aí no plenário. Cumprimentar você que está nos ouvindo pela Rádio Manchester, nos acompanhando pela TV Câmara. E desejar a todos os vereadores, 4 anos aí de realizações dos sonhos que nos trouxe aqui nessa casa. Pedir a Deus que possa nos abençoar aí esses 4 anos de mandato, que esses 4 anos possa ser menos turbulento do que foi os 4 anos passados e que Deus possa dar sabedoria para quando a gente chegar aqui, usar a tribuna e falar aquilo realmente que cada um de nós que chegamos aqui na Câmara Municipal, é o nosso objetivo. Claro, vereador, professor Alex, que nós queríamos viver aqui num país de primeiro mundo, né? Quem não gostaria? Eu moro no bairro de Lourdes. Eu passo aqui no Jundiaí, eu vejo aquelas mansões grandes. Passo na Napsite, vejo outras mansões grandes. Mas não tem condição de estar ali. E aí, eu atentamente ouvindo o orador que aqui estava, falando sobre tudo aquilo que o nosso município poderia estar oferecendo à população da nossa cidade, eu creio que não essa legislatura, mas todas as outras legislaturas, já lutou por isso, vereador policial Suender. Todos. O vereador Luzimar já fez requerimentos aqui para a construção de uma escola estadual lá no seu bairro. Eu já fiz aqui em 2009 para poder construir uma escola estadual lá no bairro onde o senhor mora também. O vereador Pedro Mariano, que trabalha nessa casa aqui, vereador de 4 mandatos, também já fez. Até já doamos terreno para construir escola estadual em vários bairros da cidade de Anápolis. Em outras gestões. Gestão a qual o vereador que usou a tribuna aqui, o seu partido tinha ali na prefeitura o prefeito. Mas também não conseguiu. 2009, aqui nessa casa, eu fiz um pedido para que fosse construída uma escola municipal lá no Somerville. E várias pessoas atravessando a BR ali, crianças, teve a vida cefada por atropelamento. Passou-se 8 anos de gestão, não conseguiu fazer. Escola João Américo, ali na Vila Sul. Aí de 30 anos da escola, as crianças brincando lá dentro. Às vezes os marginais passavam, ficavam olhando as crianças, já toreando para depois tentar ali de alguma forma aproximar. Tinha muro, tinha nada cercado de tela. Por que que eu estou falando isso? Que as coisas não é no tempo da gente, não. Como é bom chegar aqui na tribuna e falar, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas e a realidade? A gente esbarra na realidade. E aí, chegando aqui nessa casa, retornando em 2017, E aí, hoje, vereador aqui nessa casa, vereador professor Alex Martins, como secretário da Educação, teve lá na prefeitura eu, vereador Jacques, vereador Leandro, vereador que era presidente dessa casa, Hamilton, que hoje é deputado estadual, conversando com o prefeito Roberto.
Uma parte nobre, vereador.
Conversando com o prefeito Roberto em relação a muitas escolas que precisam ser construídas e reformada no nosso município, conseguimos êxito em algumas. A escola do Semerville está fazendo. João Américo já fez muro e calçada e quadra coberta. Escola do Reni Cury, do lado do Copacabana. E outras escolas. Reformou diversas escolas. Lá em Branápolis. Ninguém olhava para Branápolis. Hoje tem um ginásio poliesportivo, uma demanda antiga do vereador Jackson Charles. Ali atrás, ó, o vereador Jean, lá no São Lourenço, a escola Walter Berzer. Demanda antiga do senhor vereador. E hoje está lá praticamente pronta uma quadra poliesportiva. Vereador Delcimar Fortunato, que aqui está. Na região do senhor, mais para baixo um pouco, Jardim das Oliveiras, lá onde mora.
Uma pasto, hein?
Aquela região. Meu tempo está curtinho, o vereador pediu, senão não vai dar prazo de eu falar aquilo que eu subi aqui na tribuna para poder falar.
Pode conceder o Luzimar que eu me inscrevi.
Sim.
Abrindo mão do nobre colega, você deu uma parte ao vereador Luzimar.
Obrigado, cumprimentando a sua fala. Três escolas, né, foram feitas ali naquela região sul da cidade. Eu falo três porque é hipocrisia falar que o Cora Coralina passou por uma reforma. Ali construiu outra escola dentro do Cora Coralina. Lá, também na Vila São Vicente, os alunos, as crianças tinham que estudar em Goianápolis, sair da nossa cidade para ir para outro município, né? E também a escola do Rede Cury. E aí eu ressalto aqui o grande trabalho do secretário hoje, vereador Alex Martins, que está nessa casa. Muito obrigado. Obrigado.
Falar aqui, o vereador Lizier, eu estava falando em relação às reformas de escola, e falar daquela escola ali da região onde o senhor mora, lá do Jardim das Oliveiras, que a gente esteve lá com a quadra, ar-condicionado, tudinho. Então, é muito fácil chegar aqui na primeira sessão e já querer jogar todos os problemas que a cidade tem, que nós, vereador, foi eleito para tentar resolver. E não é só essa legislatura, não, que faz tempo que estamos tentando resolver o problema da cidade. Como seria bom, vereador que nos antecedeu aqui, se nós fôssemos país de primeiro mundo? Como seria bom se nós tivéssemos pegado o dinheiro que governos passados, como presidente do partido do senhor, investiu em outros países, tivesse investido aqui no Brasil? Às vezes, nós teríamos aí mais escola de tempo integral, né? Quem sabe, nós teríamos, em vez de 3, nós teríamos já 10, teríamos 20. Em vez de investir dinheiro ali em Cuba, em outros países, nós poderíamos estar pegando o dinheiro do Brasil, que foi investido lá fora, e tem investido aqui no nosso país. Aqui não tem salvador da pátria. Aqui tem 23 vereadores para poder trabalhar para o nosso município, mas dentro da realidade. Dentro da realidade, sem mentira. Aqui vocês que estão chegando aqui agora, vão ver eu subir muito nessa tribuna aqui. Trabalho com mentira, não. E se porventura eu falar alguma coisa que foi errado, sem problema, no outro dia eu tenho a humildade de subir aqui, pedir desculpa e falar que errei. O vereador Hélio está ali, ó, já disputou algumas eleições. Ele sabe da nossa luta para poder levar benefício para uma região grande, que é a região leste. Não é fácil. Não tem recurso para fazer tudo aqui que a gente gostaria de fazer. Cada um aqui tem uma demanda. Mas a demanda principal é atender os 400 mil habitantes da cidade de Anápolis. E para isso, vamos sim fazer projeto, sugestões e debater e discutir com o executivo para poder atender todo o segmento, todas as áreas. Área da saúde, área da educação, área do esporte, todas as áreas. Estarei aqui para poder caminhar junto com cada um dos vereadores. Aquele que quiser. Aquele que não quiser, não tem problema não, parceiro. Quer andar sozinho, que anda sozinho, não tem problema não. Eu ando no coletivo. E aqui não tem salvador da pátria, não. Tem neguinho que já chega aqui, já pensa que a bola está aqui, quer fazer gol, não. Aqui nós vamos trabalhar todo mundo junto e atender. E tem mais. Todos os 23 vai trabalhar e trabalhar em conjunto. Devo parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia a todos, bom dia imprensa do modo geral, né, a TV Câmara, quem nos assiste, a mesa diretora, na presença do Leandro Ribeiro, nosso presidente, nobres pares. Eu quero aqui, senhor presidente, essa manhã, nessa 19ª legislatura, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que ele me concedeu de fazer parte dessa casa. É um sonho realizado. E agradecer, sobretudo, as pessoas que confiaram no Delcimar Fortunato, o despachante do povo. Sempre trabalhei militando na política 18 anos, respeitando as pessoas, respeitando a família e fazendo a coisa acontecer de forma humilde, de forma simples, lá na poeira, né, na periferia, sentindo, né, a necessidade e compartilhando com as pessoas. E aqui, nesta manhã, senhor presidente, eu quero... fazer menção a uma pessoa que foi, né, cruelmente assassinada lá no Rio Grande do Sul, né, o João Alberto, de 40 anos, um negro, que foi covardemente assassinado por dois seguranças que lutavam jiu-jitsu, e um homem de 40 anos, pai de família, por ser negro, ele foi assassinado. Eu sinto muito honrado de fazer parte dessa casa. Chegar nesse patamar é uma honra que Deus nos deu. No dia da consciência negra, tirar a vida de um negro. Eu sei que o racismo, ele está nos quatro cantos. Graças a Deus, eu nunca sofri racismo explicitamente. Mas eu compadeço com cada família e peço a cada um dos pares, à imprensa do modo geral, vamos dar as mãos. Vamos fazer com que as pessoas respeitem uns aos outros, seja branco, preto, amarelo, azul, o que seja. Cada um tem a sua forma de viver. E por simplesmente, por discordar, às vezes, de uma opinião, as pessoas tratam as pessoas com racismo. Mas aqui eu quero deixar aqui o meu repúdio, né, em relação a essas pessoas que têm preconceito. Obrigado. E seguindo, senhor presidente, eu quero, o nobre colega professor Marcos fez uso dessa tribuna, e o professor Marcos é um colega de longas datas, um guerreiro, uma pessoa que eu respeito muito, tenho uma admiração muito grande por Vossa Excelência, nobre vereador. E eu quero aqui, nesta manhã, fazer algumas colocações pertinentes à sua fala, nobre vereador. O Domingos de Paula, ele esteve aqui. E eu concordo com ele em alguns pontos. O seu partido, ele teve a oportunidade de fazer a diferença na cidade de Anápolis, pois não fez. Tanto é que levou sapatada agora nas urnas. E Vossa Excelência falou de escolas, né, que as pessoas precisam sair lá do industrial, vir para o General Curado. Mas Vossa Excelência não citou, né, que lá tem o Colégio Epaminondas, que é uma creche. Tem uma creche lá agora que o prefeito Roberto Naves teve a honra de fazer e inaugurar, né, uma creche, né, século XXI, é uma creche à altura daqueles moradores ali. O senhor esqueceu do Escola Afonsina, o senhor que é da educação, né, eu achei o senhor um pouco desinformado. Então, seu novo vereador, nós temos, antes de falar, nós temos que fazer algumas ponderações, né? Vocês tiveram 8 anos para fazer uma cidade, né, o jeito que vocês pintou, né? Ia fazer uma cidade cheia de escola, que não ia ter problema, né, de rede de esgoto, etc, etc. Eu não estou aqui para puxar saco de ninguém. Eu sou um despachante do povo. Eu não sou mandado por prefeito e eu vou dar César o que é de César. Então, eu acho que antes, o novo vereador, de atacar a administração, o senhor tem que, né, ponderar. O senhor é professor. E o senhor conhece mais dessa realidade do que o Delcimar Fortunato. Então, eu quero deixar aqui, né, meu ponto de vista, né? Nada contra a Vossa Excelência, muito pelo contrário. Nós vamos trabalhar aqui os 4 anos de mão dada e com certeza aquilo que for importante para o município, para a cidade, nós estamos juntos. E quero também aqui, senhor presidente, fazer referência a uma pessoa que eu admiro muito, que ajudou muito essa cidade a desenvolver, essa cidade a crescer. Alexandre Baldi, que eu tive a honra de conhecer em 2010, quando era secretário de Indústria e Comércio. E um jovem empreendedor, uma pessoa que trouxe muito recurso para esse município. Mais de 150 milhões, foi deputado federal, ministro da cidade. E ali o Alexandre Baldi destravou muitas verbas que estavam paradas. E Anápolis foi agraciada com a passagem dele naquele Ministério das Cidades. Mais de 150 milhões veio para o município de Anápolis. Asfalto nos 4 cantos da cidade que o prefeito Roberto teve a oportunidade de fazer. E eu me sinto honrado de fazer parte desses projetos, porque eu tive com o Alexandre Baldi, apoiei ele, percorri com ele os 4 cantos dessa cidade, vereador Jackson. Ele é um empreendedor, é um jovem que tem um futuro brilhante, que preocupa os menos favorecidos. E eu, Delcimar Fortunato, fui eleito para representar os menos favorecidos. E eu percorri os bairros que o prefeito Roberto assaltou com essa verba, gastou bem gasta, transparente, cristalino. E eu fico muito feliz de saber que nós temos o Alexandre Baldi, que nos ajudou muito aqui em Anápolis. Mandou verba sem pensar em política. Armaram uma arapuca para ele, para tirar ele de circulação. É um jovem que eu defendo. Estou com ele e não abro, porque ele é um cara que faz a diferença. Não precisa de política. É milionário. A família tem patrimônios aqui no exterior. Faz política porque gosta de ver o menos favorecido agraciado. Então eu quero aqui nesta manhã exaltar o trabalho do Alexandre Baldi. Mas eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima e vai ajudar a Anápolis a continuar crescendo esses 4 anos do governo Roberto. E quero também, Celiane, dizer para você, vereadora Thaís. Vereadora Thaís não conhecia o Alexandre Baldi. Ela foi eleita lá no PSL, uma chapa que eu viabilizei. E tive a honra e a oportunidade de ter ela lá. Filiei ela a pedido do Dr. Fernando, que é meu amigo, lá da Una Evangélica. Um jovem também, advogado, tributarista, uma pessoa acima da média. Ele me pediu, filia lá a minha namorada, lá a Thaís. Eu falei, doutor, ele corta cabelo onde eu corto. Apesar de eu ter pouco cabelo, mas eu corto o cabelo. E eu filiei a vereadora Thaís e ela foi eleita lá com 1.907 votos. E ela assumiu o mandato dela, feito um trabalho brilhante. Ia sempre no gabinete dela, eu via a Celiane lá. E a Celiane um dia falou para mim assim, Delcimar, você poderia ajudar nós. Celiane é amiga minha há muitos anos, me apoiou na campanha de 2012. É da cozinha da minha casa. E eu falei, Celiane, ela falou, o que é? Eu falei, o que é, Celiane? Você poderia aproximar a Thaís do Alexandre Baldi. E assim eu fiz, conversei com a Thaís, liguei para o Alexandre Baldi e falei, Baldi, atende aí a Thaís, eu vou passar o número dela, o número seu para ela, posso? Ele falou, claro, Delcimar, pode falar para ela me ligar. E A Thaís entrou em contato, fui lá no gabinete, ela falou, Thaís, pode ligar para o deputado, para o ministro. Ela ligou para o ministro e era deputada ainda, depois que ele virou ministro. E o Alexandre Baldi prontamente atendeu ela e ela pediu uma verba para o Castamóvel. Aí ele me retornou, ela quer uma verba, o que, que você acha? Eu falei, não, ajuda ela aí, é importante para a cidade, é a causa dela. E assim o Alexandre Baldi fez, né, colocou emenda de R$230 mil para o Castamóvel. Nada pessoal com a vereadora Thaís, muito pelo contrário. Uma pessoa que eu admiro, uma guerreira, uma parlamentar à altura. É, esse mandato dela foi um mandato muito bonito, trabalhou em prol da causa animal, aonde eu estou aqui de, né, coração aberto para ajudar no que for preciso. E o Alexandre Baldi empenhou, né, essa emenda e no dia 31 de dezembro de 2018, ela foi paga pelo ministro Ock. E o prefeito Roberto licitou o Castamóvel. Delcimar Fortunato, vereador Jacques, sequer foi convidado pela nova vereadora para ir lá na Praça Dom Manuel entregar o Castamóvel para a população. Delcimar Fortunato não tinha mandato, mas sempre trabalhou em prol da população anapolina, ajudando as pessoas. Porque graças a Deus eu tenho muitos links Brasil afora. E assim eu vou fazer meu mandato, presidente Leandro Ribeiro.
Conclua, por gentileza, vereador.
Obrigado, presidente. Estou concluindo. Então, eram essas minhas colocações. E quero dizer para a cidade de Anápolis, tem um problema no seu bairro? Liga para o Delcimar Fortunato, vereador, despachante do povo. Senhor presidente, sem mais nada a dizer, acrescentar, eu devolvo a palavra. Muito obrigado. Um grande abraço.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Vereadora Thaís Souza solicitou 1 minuto de réplica. Apenas 1 minuto para ela explanar a sua fala.
Obrigada, senhor presidente. Não deu tempo de fazer 1 minuto aí com o vereador Delcimar, mas agradeço a ele o tempo que me acolheu no PSL, tenho muita gratidão. Lembrando a ele, sim, que a emenda de R$240 mil do deputado, ex-deputado Alexandre Baldi contribuiu para a compra do veículo Castamóvel. Mas não podemos esquecer que o prefeito Roberto Naves aportou R$260 mil da fonte 100 do município de Anápolis para que pode ser complementado esse projeto. Então, é um projeto que faz parte, sim, do ex-deputado, que é o meu presidente do partido, uma pessoa que eu tenho muito respeito, muito carinho e tinha amizade antes da política. Minha família é muito amiga da família dele. E também não posso deixar de agradecer aqui ao prefeito Roberto Naves, que foi essencial nesse projeto. Então, só para esclarecer, sim, que houve uma emenda do Baldi, mas que o prefeito Roberto Naves aportou a maior parte desse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Vereador Delcimar solicitou a tréplica. 1 minuto apenas.
Senhor presidente, nobre vereadora Thaís, tenho apreço por Vossa Excelência e eu só queria deixar claro, porque eu não tive oportunidade, eu não tinha esse microfone para falar, para dizer para a população anapolina que o Delcimar teve contribuição, né, deu a contribuição em favor da sociedade. Vossa Excelência deixou a desejar nesse quesito, mas nada no coração, sem ressentimento, vida que segue, estou junto, se a senhora precisar, eu estou indo quinta-feira falar com o deputado federal Leandro Baldi, para mandar mais emenda. Estou à disposição de Vossa Excelência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar. Na sequência, convido o penúltimo orador ainda no espaço do grande expediente, vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, Leandro Ribeiro. Bom dia, cumprimento os senhores e demais colegas aqui presentes. Na primeira sessão ordinária dessa legislatura 2021-2024, quero saudar a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, TV Web, todos que nos acompanham nas galerias desse plenário, especialmente os servidores efetivos dessa casa, da Câmara Municipal de Anápolis. Mas queria, senhores vereadores, hoje, na primeira sessão, não poderia ser diferente. Primeiro agradecer a Deus, agradecer à família, aos amigos, aos colaboradores do gabinete e, sobretudo, à população, especialmente aqueles que nos confiaram mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui representando os interesses e a vontade da população nesse Poder Legislativo Municipal. Dizer que era uma honra, quero, sobretudo, nessa primeira sessão, reafirmar meus compromissos assumidos nesse novo pleito, que são, sobretudo, exercer as nossas principais atribuições com independência, autonomia e, sobretudo, nos interesses públicos. Legislar, sobretudo, leis exequíveis, que possam contribuir, com certeza, com o Executivo, na administração dessa importante cidade de Anápolis. Representar a pluralidade dos interesses da população anapolina, dos diversos segmentos, das demandas de diversas regiões da nossa cidade. E fiscalizar, que é uma das nossas principais atribuições dentro dessa casa. E quando nós falamos em fiscalizar, senhores vereadores, isso não quer dizer que nós estaremos, de momento algum, contrário à administração pública municipal, ao executivo. Nós queremos estar aqui pautando importantes observações que muitas vezes fogem, às vezes, no primeiro momento, do controle da administração municipal, para pautar as suas prioridades e para, sobretudo, encaminhar as políticas públicas em favor de toda a população. Quero reafirmar aqui a todos os moradores da cidade, das diversas regiões, nossa busca por benefícios na área do trânsito, da educação, Alex, da saúde, que tanto evoluiu, mas que há muito que evoluir, principalmente nesse problema agravado, doutor José Fernandes, da pandemia. Nós temos aqui, inclusive, abro um parênteses, um cumprimento ao senhor, a vereadora Andréia, pela criação da Frente Parlamentar de Acompanhamento do Covid, importante. Também a área de infraestrutura de esportes, a todas as áreas importantes que nós, sem dúvida, podemos contribuir. Renovar aqui, vereador Jackson Charles, nosso compromisso com os comerciantes, com os empresários, com os industriários dessa cidade, para fomentar a retomada de crescimento. Nós precisamos novamente de geração de emprego, renda. Quantos aqui não estão diariamente recebendo pessoas, Divinim, na busca do emprego, da dificuldade de subsistência? E certamente nós precisamos torcer para que possamos em breve superar essa pandemia, torcer para que a cidade de Anápolis possa retribuir e resgatar o mais rápido possível a geração de empregos na nossa cidade, sobretudo torcemos para que todo o Estado e o país. Quero reafirmar aqui meu compromisso, vereador Suento, que é vice-presidente da Comissão do Servidor de Trabalho, com todos os servidores públicos municipais, desde o auxiliar de serviços gerais, Marcos, até o mais graduado, aos procuradores, aos auditores, aos prestadores do serviço, que faz com que a máquina pública de fato aconteça, aos professores, às merendeiras, né, aos médicos, enfermeiros, os técnicos de enfermagem, aos motoristas, a todos os servidores que compõem essa engrenagem. Reafirmar aqui nosso compromisso, vereador Jackson Charles, estar alinhado às boas causas, aos trabalhos da administração pública municipal, no sentido de estar contribuindo sempre para o crescimento e desenvolvimento da cidade de Anápolis. O vereador Domingos trouxe um bom parênteses, vereador Domingos. É sempre muito interessante as expectativas de um novo mandato, mas é sempre muito salutar registrarmos aqui a realidade. Muitas pessoas falam, mas por que vocês não fizeram isso, aquilo? Nós sabemos que a administração tem também suas capacidades, suas limitações. Existe uma pretensão e, sem dúvida, nós vamos lutar por ela. Mas muitas situações não dependem exclusivamente dos nossos interesses. Depende também da capacidade financeira, dos embaraços burocráticos. Um exemplo aqui que o vereador Domingos deu, de às vezes uma quadra coberta, o Alex participou bem disso, nós lutando por anos, e às vezes demora 3-4 anos para acontecer, e muitas vezes são embaraços administrativos e burocráticos, mas sem dúvida nós estaremos lutando para transformar as expectativas da população de Anápolis em algo concreto. Tenho certeza
que os 23 vereadores aqui, o prefeito municipal, o vice-prefeito Roberto Naves, o vice-prefeito Mascando, estaremos empenhados em cada vez mais tentar traduzir de fato os interesses da população em realidade. Estamos vivendo um agravante em todo o país, em todo o mundo, por conta da pandemia. Mas certamente haveremos de passar por isso. Uma esperança surgiu, que é a vacina. E o processo de vacinação na cidade de Anápolis também começou. Vamos torcer, pedir a Deus, para que o mais breve possível tenhamos mais pessoas imunizadas. Temos superado esse momento, vereador Marques, para que possamos, de fato, estarmos aí trabalhando incessantemente e sem maiores restrições. Nós sabemos o quanto a economia tem também sofrido as consequências dos impactos e o quanto isso tem afetado, sem dúvida, a população anapolina. Desemprego, dificuldade financeira, aqueles que são autônomos, aqueles que dependiam de atividades econômicas que estão cerceadas, como, por exemplo, os que trabalham em eventos, né? Esses são, sem dúvida, muitos dos profissionais que têm sofrido e certamente merecem uma atenção especial por parte da administração municipal, por parte do Estado e da própria União. Que nós possamos, nos próximos 4 anos, ecoar aqui as prioridades da população, vereador Edmilson, demonstrando de fato o que é interesse e, sobretudo, o que é a vontade da população anapolina. Torcemos que a administração municipal, sob a gestão do governo Roberto Naves, que foi mais uma vez escolhido para conduzir a cidade, possa ser exitosa, vereador Leandro. Da mesma forma que o senhor na condução dos trabalhos desse legislativo. Reconhecemos os esforços, torcemos pelo êxito e estaremos sempre juntos para tentar contribuir. De portas abertas, nós todos, 23, para que possamos estar atendendo a população, seja através do atendimento presencial, no meu caso, preciso do gabinete online e todas as formas de acesso a nós, vereadores, para que possamos tentar corresponder àqueles que lá no fundo, vereadores, estão na esperança que nós possamos transformar um pouquinho a realidade e as dificuldades deles. Que lá atrás, durante nossos trabalhos e caminhadas na campanha, nos pediram uma atenção especial para aquilo, para isso, um posto de saúde, um atendimento melhor, uma especialidade dali, uma mobilidade daqui, um semáforo aqui, um exame, uma dificuldade, todos, de alguma forma, depositou em nós a sua esperança em dias melhores. Então, quero aqui dizer e reafirmar a toda a população, estou à disposição, agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui pelo terceiro mandato consecutivo e à disposição de todos para que nós possamos ver cada vez mais a cidade de Anápolis crescendo, desenvolvendo e dando uma melhor qualidade de vida a todos. Meu muito obrigado, um bom trabalho, um bom ano a todos os vereadores e principalmente que a população anapolina possa de fato sentir representada em todos nós, 23 vereadores, para que tenhamos dias melhores e que em breve possamos comemorar esse momento de superação desse momento de dificuldades da pandemia. Um abraço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos, correligionário de outra hora. Parabéns pela recondução do seu mandato. O senhor é grande lutador aí dos servidores públicos do nosso município. Na sequência, o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Meto a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nesta sessão ordinária, a quem eu os cumprimento, as pessoas das flores que embelezam o nosso jardim, as vereadoras Thaís, vereadora Trícia, vereadora Celiane, vereadora Andréia e a vereadora Cleide. Cumprimentar a todos que nos assistem através da TV Câmara, por meio do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, frequência 93.3, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo excelente trabalho na condução da sessão. Eu gostaria, senhor presidente, antes de iniciar minha fala aqui,
da condição de líder do Executivo Municipal, desejar aqui, em nome do prefeito Roberto Naves, boa sorte a todos os vereadores que estão iniciando seus trabalhos e aos vereadores que conseguiram a sua recondução. Dizer que o prefeito Roberto Naves entende, respeita e reconhece a independência do Poder Legislativo, mas que eu, na condição de líder executivo, não podemos esquecer da boa relação, uma relação harmoniosa, uma relação saudável e respeitosa, com vistas a atender as demandas da população napolina. Hoje, senhor presidente, eu trago um assunto recorrente na cidade, mas que eu, enquanto vereador, elegi. A drenagem urbana da cidade como o carro-chefe desse nosso novo mandato. A ausência de um plano de ação da drenagem urbana, ele tem causado ao longo dos anos prejuízos imensos à sociedade anapolina. O crescimento desordenado ao longo dos anos, com a pavimentação asfáltica de bairros que não receberam a pavimentação asfáltica e lá naquela época não receberam a devida drenagem urbana, estão hoje trazendo transtornos de alto risco para a sociedade anapolina. A mudança climática, que não é novidade para todos nós e para o mundo, ela tem sido motivo de tragédias inconsequentes, e os culpados somos nós, diga-se de passagem, pelo não respeito ao meio ambiente, pelas agressões ao meio ambiente. E por esse motivo, nós estamos elegendo a drenagem urbana como um dos pontos fortes na luta nessa nova legislatura. Eu quero aqui dizer que, e quero aqui me incluir, e todos nós, que a omissão por parte das nossas bancadas federais, deputados federais, senadores da República, presidente da República, a omissão por não implementar políticas públicas para serem implementados e investidos lá na ponta, lá nas cidades, na drenagem urbana, tem sido um problema muito sério para todo o Brasil. Há poucos dias nós tivemos aqui na nossa cidade mais uma catástrofe, mais uma enchente. Passou-se a enchente. Isso foi comentado, foi falado na televisão, no rádio, nas redes sociais. E hoje já ninguém fala mais, porque a chuva baixou, a água se foi e ninguém fala mais. Nós temos a responsabilidade de não deixar esse assunto ficar dormindo.
Uma parte, vereador.
Pois não, João, já. Porque as consequências de uma enchente, ela tem sido dramática para as pessoas. Elas causam prejuízos, elas tiram vidas. Elas denigrem a imagem da cidade. Elas denigrem a imagem do poder público da cidade. De nós, vereadores. Então nós não podemos nos calar. Temos que nos unir. Nós temos que buscar soluções para este fim. Antes de passar a palavra do vereador João, eu quero aqui lembrar que nós avançamos muito lá na alteração do plano diretor em 2016, vereador Jean. Na lei 349 de 2016, onde nós debatemos aqui nessa casa e colocamos, inclusive, juntamente com os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, e também um debate feito lá no Concidade e no núcleo do plano diretor, quando nós exigimos que todo imóvel novo em Anápolis era obrigado até o posto de recarga. Avançamos. O que é um posto de recarga? Qual o objetivo dele? poço de recarga é como se fosse uma esponja, que ele absorve toda a água que cai do telhado e percorre os seus quintais e não vão para as ruas. Contribuiu, foi importante. Só que eu penso que nós temos que avançar muito mais. É muito pequeno diante da grandeza e da importância do problema. Vereador João.
Obrigado, nobre vereador Jackson Charles. Nós temos sim que reconhecer que muito se avançou com relação à canalização das águas pluviais para evitar alagamentos, para evitar enchentes, mas nós não podemos dizer que 100% está resolvido. Porque eu sou constantemente, eu até quando começa a chover torrencialmente, eu já fico na minha memória lembrando que ali na Ayrton Senna, perto do Onofre Quinan, está alagado e está inundando todas as casas. E nós fizemos sim uma ponderação o ano passado pedindo a intervenção do secretário de obras para que ele fizesse uma intervenção ali no Córrego das Antas, desassorear o Córrego das Antas, aumentar a vazão. E ali na Baixada do Sapo e ali também nessa questão da Ayrton Senna com a Divino Pai Eterno, tem se alagado e ali é um desespero. É um desespero. Então, queria pedir Vossa Excelência para que essa solicitação ela fosse uma solicitação atendida e respeitada, porque aquelas pessoas ali estão sofrendo toda vez que chove torrencialmente.
Obrigado, João.
Obrigado, Jackson Charles.
Quero aqui lembrar o vereador João e cutucar o vereador João. É muito pequeno o seu pedido, vereador João. Eu estou pensando grande. Isso já é feito. O desassoreamento dos córregos tem sido feito rigorosamente. Fui secretário de meio ambiente, fizemos uma autorização para que a Secretaria de Obras fizesse isso, inclusive, de forma automática, sem necessidade de uma licença ambiental, para agilizar. Eu estou falando aqui é de um problema grande, um problema maior, que depende dos deputados federais, que depende do Senado Federal, que depende do Presidente da República. Eu estou falando de um problema que é grande. E que nós temos que nos unir. Prefeitura tem culpa, não. O dinheiro está concentrado no governo federal. Nós temos que fazer aqui um movimento para que os deputados federais, os senadores da República, dispensem recursos para isso e que nós também façamos a nossa parte com um plano de drenagem urbana na nossa cidade. Pensando grande, nós não podemos pensar pequeno mais, não. A Amazílio Lino é uma catástrofe. A Goiás e a Barão é uma catástrofe. Precisa dizer mais alguma coisa? Não dá, senhores deputados federais, de ficar aí com enganação, uma emendinha aqui, uma emendinha ali. Nós precisamos de resolver o problema da drenagem urbana na cidade. É isso que nós precisamos. E vocês, os senhores, me perdoem, os senhores vereadores e as senhoras vereadoras têm essa obrigação e esse compromisso de estar cobrando das bancadas de vocês. Eu estou fazendo a minha parte e vou fazer durante todo o meu mandato. Porque eu não suporto mais ver a agonia do povo. Eu, enquanto secretário de meio ambiente, vereador Alex, eu ficava de mãos atadas com a situação dessa. O que o vereador João está dizendo, nós fazíamos periodicamente. Só que não adianta. O clima mudou. A água está pedindo passagem. E nós temos que dar essa passagem para essa água. Isso requer recursos. Recursos fortes, recursos pesados. Vou finalizar, presidente, dizendo... Vários bairros foram criados em Anápolis ao longo dos 50, 60 anos, 70 anos e sem drenagem urbana. Hoje, essa água está vindo aqui para Goiás, está vindo para Basílio Lino, para Barão do Rio Branco, presidente. Nós temos que dar passagem para essa água e defender os interesses da população anapolina. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito o vereador Domingos de Paula, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Suender, vereador Ego, vereador Jean, vereador Lisier, vereador Edmilson, vereadora Trícia, vereadora Ciliane, vereador professor Marcos, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Divinim, vereador Real Milton, vereador Alex, vereador Jackson Charles, vereadora Thaís, vereador Andréa, vereador presidente André Ribeiro, vereador Domingos Paula de Souza, vereador João da Luz e vereador Luzimar, vereadora Cleide Hilário e vereador Dr. Zé Fernandes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já inscrito pela liderança do Solidariedade, vereador Divinim do sindicato. O senhor tem até 3 minutos para falar da mesa aí, do local do senhor. Espaço da ordem do dia, as lideranças partidárias falam por até 3 minutos do seu local de assento.
Obrigado, presidente. Obrigado aos ouvintes da Rádio Manchester. Obrigado a toda a população anapolina que está nos ouvindo. Agradeço a minha companheira de partido, Andréia Rezende, por abrir o espaço para o Divinim do Sindicato ser o líder do partido aqui na Câmara. E também quero agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade para um trabalhador, tá, do Distrito Agroindustrial Daia, como eu sou funcionário da Caoa Hyundai, chegar aqui na Câmara de Vereador com 2.270 votos, ser o quinto mais bem votado nessa legislatura. Então a gente está muito feliz e tenho certeza que nós vamos fazer um bom mandato para representar todos os trabalhadores e trabalhadoras e também os servidores, junto com o nosso colega Jean Carlos também, que dá uma bandeira aí de defender o servidor público. Então a gente vai trabalhar muito forte em cima desse. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Divinim, seja bem-vindo, boa sorte nesse mandato, representando aí a classe dos metalúrgicos, em especial do sindicato ali, do segmento metal mecânico, que é o quarto do país aqui no estado de Goiás. Nós temos a Caoa e a Chery aqui em Anápolis e a Mitsubishi em Catalão. Parabéns pelos...
E amigo Subiche, que está lá.
Exatamente, parabéns. Na sequência, pela liderança dos democratas, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de cumprimentá-lo todos, os presentes, plenário repleto, todos os vereadores. É uma alegria estar falando com vocês. Queria ter usado o pequeno ou o grande expediente, mas eu cheguei um pouquinho atrasado e agora a disputa está grande, viu? Tem que chegar cedo se quiser participar do expediente da Câmara. Mas é uma alegria falar com vocês. Gostei da fala do Marcos. O Marcos apresentou muitos desafios que precisam ser enfrentados. E o papel da Câmara de Vereadores é esse mesmo, de fazer com que os serviços cheguem. O recolhimento dos impostos pelo Executivo é justamente fazer com que todas as pessoas da cidade, de forma indistinta, sejam atendidas. E foi pontuado aí vários itens que eu achei interessante, que nós vamos sim estar levantando essas bandeiras aí para fazer esses enfrentamentos e contemplar a nossa comunidade de Anápolis. Parabenizar também a Andréia e o Dr. José Fernandes pela frente parlamentar contra o Covid. E falar que um desafio grande é justamente essa frente, eu quero fazer parte dela, é fazer a fiscalização junto aos hospitais para não colocar na conta do Covid pessoas que morrem por outros assuntos, né? E a gente tem visto a população reclamando muito disso. Eu acho que esse é um grande desafio. Pedir também de forma verbal, agora requerer do nosso prefeito Roberto Naves, que agilize a contratação dessas pessoas que vão dar o suporte para os atendimentos da prefeitura. Hoje os empreendedores, construtores da habitação, pessoal, os contadores, os empreendedores da cidade que precisam desenvolver e protocolar serviços, estão com dificuldade na cidade de Anápolis. Nós precisamos de avançar com esses serviços à disposição. E eu queria deixar uma ponderação aqui, presidente, porque se eu estiver dando uma despesa de 60 mil reais com telefone, eu quero liberar minhas linhas telefônicas também para a Câmara de Vereadores, eu não quero esse serviço. Inclusive, eu vi aí foi repercutido demais nas redes sociais, e é um desgaste grande demais da conta eu dar essa despesa para a Câmara de Vereadores de 60 mil reais por mês. Eu quero liberar também, eu gostaria de uma explicação, porque a primeira vez que, não por mês, a primeira vez que eu perguntei quanto que seria o custo por uma linha telefônica para o vereador, principalmente para mim, porque eu tenho essa responsabilidade, sim, do dinheiro público, me falaram que seria em torno de R$ 99,00 a linha telefônica mensal. Então, eu gostaria de uma explicação do presidente aí, para poder esclarecer esse assunto, para a Câmara não ser desgastada dessa forma. Teve um desgaste muito grande, e eu mesmo fui cobrado várias vezes, para poder esclarecer esse assunto. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Quanto à matéria que foi colocada pela assessoria do gabinete do vereador policial federal Suender, realmente é uma matéria que nos deixa muito constrangidos. É uma inverdade o que foi colocado. Eu acho que cada vereador, cada assessor, ele tem a responsabilidade de passar uma informação verdadeira à população. Eu fui secretário de Estado, sou vereador, nunca usei um telefone institucional, mas também nunca divulguei para prejudicar nenhum par, onde quer que esteja. Meu telefone é o mesmo, desde quando fui secretário de Estado, tinha telefone à disposição, desde quando sou vereador, nós temos dois telefones à disposição, e eu nunca solicitei nenhum telefone para mim. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não. Acho que não tem necessidade. Hoje a linha telefônica ela é muito barata. E tendo em vista essa publicação, que é uma inverdade, né, que realmente atinge não só a mesa diretora, mas todos os vereadores, e eu chamo a atenção de Vossa Excelência para que o senhor peça a sua assessoria para corrigir, o controle interno desta casa me informou que a linha A custa R$ 94,90 mês e a linha B R$ 64,89 mês, que dá uma despesa de R$ 159,79 mês, que dá, dentro de um ano, uma despesa de R$ 1.917,48 ano. Então, eu entendo a contrariedade do vereador João da Luz, né? Nós não brincamos e não escondemos nenhuma informação de ninguém, de nenhum popular. Agora, eu acho que nós temos que fazer o nosso papel, mas sem querer ser o paladino da Câmara Municipal, sem querer denigrir a imagem de nenhum colega. Respeitamos todos os ideais, ideologias, partidos, mas, sinceramente, o caminho não é esse. Antes de fazer qualquer manifestação, qualquer publicação, coloquei a procuradoria desta casa, a diretoria administrativa, a mesa diretora, à disposição de qualquer parte, porque uma informação infundada, irreal, ela traz realmente, como o vereador João da Luz colocou, transtorno para todos os 23 pares dessa casa. Eu vou conceder ao vereador Suender o direito de resposta, porque esse assunto foi publicado pela assessoria do vereador e realmente recebi várias ligações dos pares desta casa contestando e indagando a respeito do mesmo. Com a palavra, o vereador Suender, pela liderança do PSL.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos da Câmara. É verdade, 60 mil anuais que se gastam com telefone. Né? Na Câmara Municipal, 250 mil reais na legislatura toda. Então, está lá nas redes sociais, foi bem escrito lá, 260 mil anuais para todos os vereadores. Então, essa foi a informação. Quem segue as redes sociais está lá. Então, essa foi a informação. A economia do erário público é importante, sim. Né? Eu fiz para mim. Não estou falando para ninguém fazer, não. Eu fiz para mim, doei, entreguei os telefones, entreguei as linhas telefônicas, não vou gastar telefone da Câmara Municipal, e assim vou fazer comigo. Ninguém precisa fazer igual. Essa responsabilidade é minha, como vereador, como pessoa que trouxe da sociedade um pedido para a economia do erário público. E eu farei, sim, está lá, devolvido, e vou devolver de novo qualquer auxílio que tiver nesse sentido. 60 mil reais anuais, vai estar escrito nas redes sociais. Assessoria, ou se o senhor leu em outra matéria, não sei. Nas redes sociais, a assessoria publicou, os valores estão lá, 60 mil, 64 mil reais, me parece. Eu ainda baixei, fala a média de 60 mil reais por ano para todos os telefones dos vereadores da casa.
Obrigado, vereador Suender. Então, fica bem explicado que a economia do gabinete de Vossa Excelência é de R$ 1.917 ano. Que os 60 mil reais é de toda a administração, de toda a telefonia. E amanhã já peço à diretoria legislativa, junto com o controle interno, que traga todos os contratos
para que a gente possa explanar aqui para a população. Porque aqui não tem nada escondido, é tudo transparente. Vossa Excelência solicitou a questão do aluguel do imóvel, que já é uma matéria já superada, inclusive, pelo Ministério Público, dando legalidade ao ato do aluguel. Concordo com o senhor em fiscalizar, o senhor foi eleito para isso, mas é inadmissível que os vereadores dessa casa sejam diminuídos numa ação por parte individual, unilateral do vereador, trazendo informação que não confere com a realidade. Na sequência, pela liderança...
A tréplica, presidente. A tréplica.
Um minuto para Vossa Excelência.
Então mencionou novamente.
Um minuto para Vossa Excelência.
Então, o aluguel, ele é superado, né, por Vossa Excelência só, porque a sociedade não superou. Então, nós vamos trazer, sim, né, todo o conjunto, toda a matéria, com tranquilidade, com transparência. O contrato está sendo analisado, sim, não há problema nenhum nisso, né? A fiscalização está sendo feita. Isso não quer diminuir ninguém, tá? Porque, até porque não mencionei ninguém. Se o senhor olhar todas as matérias, eu não mencionei nome de ninguém ainda, até porque não tem o que mencionar ainda. Mas o meu nome está lá, a minha cara está lá. Nós vamos sim fazer acontecer em relação à questão do erário público. Os 80 mil reais e ainda mais reajustáveis é um tapa na cara da sociedade e nós vamos levar isso adiante.
Muito obrigado, escrivão da Polícia Federal, Suender. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Da minha parte aqui, eu quero dizer que tudo aquilo que for dentro da legalidade que for oferecido para poder o gabinete do vereador poder atender a população e se deslocar para poder atender a sociedade, que for dentro da legalidade, eu estarei apto a usar, porque é o trabalho de vereador que é eleito dessa casa atender a sociedade. E o nobre colega, vereador Suende, também é o direito dele de abrir mão daquilo que, porventura, por parte do seu gabinete, ele achar que não há a necessidade de usar para ele poder fazer o trabalho que tem que ser feito do seu gabinete. Tem outras formas de fazer sem estar usando, né? Então, da minha parte, eu vejo com tranquilidade essa discussão aqui na casa. É uma discussão que vai ser corriqueira, que é normal, mas que não senti ofendido, porque eu, quando eu vi, presidente, eu vi que foi um equívoco de quem publicou. Foi um equívoco, porque citou, todos poderiam ter citado só a economia do seu próprio gabinete, né? Igual o próprio vereador fez, quando ele optou por abrir mão do salário dele aqui na Câmara, que na forma de pensar foi correta, optou por receber um salário mais alto que ele recebe lá na Polícia Federal, né? Então ele com certeza abriu mão do salário de vereador para poder ficar com o salário dele que ele já tem, e é direito dele de optar por aquilo que ele achar que é melhor para a sua vida, para o seu dia a dia aí. Então, presidente, a minha fala é nesse sentido.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que delibere inicialmente por um único projeto em pauta para a votação.
Projeto de Lei Complementar 130 de 2020, mesa diretora, modifica o anexo 2 da Lei Complementar 247 de 2011 e acrescenta o artigo 31A e acrescenta o 62A, Constituição e Justiça com emendas, servidor, finanças, favoráveis ao projeto.
Antes de colocar esse projeto em votação, nós temos aqui uma emenda modificativa de autoria da mesa diretora que traz a possibilidade dos servidores efetivos serem gratificados caso os mesmos exerçam um cargo de chefia ou de diretoria. Os servidores estão ali, alguns, né, desde o ano passado, nós estamos lutando para trazer ali melhor qualidade para os mesmos desde o início da nossa gestão, como o professor Marcos colocou, né, o nosso compromisso foi feito do ano passado e eu disse que estando nesta casa, mesmo sem estar na mesa diretora, nós estaríamos aprovando, né, esse, esse projeto que traz ali, no mínimo, uma equiparação dos efetivos com os comissionados dessa casa. Então, eu peço aos servidores que fiquem tranquilos que essa emenda modificativa é compromisso nosso, feito inclusive com vocês, de trazer ainda mais uma oportunidade a vocês, caso vocês exerçam um cargo de chefia ou de diretoria. Certamente que sua carga horária vai aumentar. Então, através do artigo 118, no parágrafo 2º, que fala que após a emenda modificativa ser colocada, e ela sendo colocada, vereador Jackson Charles, pela mesa diretora, não precisa de 8 assinaturas, e apenas da mesa diretora. Ele retorna à Comissão de Constituição e Justiça e Redação, e já fiz o compromisso com a presidente da comissão e com a vice-presidente, vereadora Thaís, vereadora Andréia, de amanhã, antes da sessão ordinária, a comissão está deliberando sobre a matéria, e ele estará aqui na pauta de amanhã para a votação. Então, vocês fiquem tranquilos que aqui, dentre os 23 pares desta casa, não há nenhum vereador contra, né, a melhoria e condição de trabalho de vocês, servidores efetivos, que há muito e muito tempo não tinham o respeito por parte da administração da casa. Como o professor Marques colocou, é inadmissível que o servidor efetivo desta casa ganhe abaixo de um salário mínimo. E aí você tem que completar o salário com gratificação. E é isso que a gente está acabando, né, trazendo aí uma regulamentação correta para vocês.
Questão de ordem.
Com a palavra o vereador Jackson Charles.
A minha questão de ordem vem ao desencontro da fala do vereador Marcos, quando ele mencionou que os servidores precisam disso para fazer um serviço de excelência. Aqui na Câmara Municipal o serviço já é de excelência. Aí é uma forma motivacional que eles precisam para reconhecimento maior daquele serviço de excelência que eles já executam. Aí sim. Então, mas o servidor merece, o senhor está de parabéns, a mesa diretora está de parabéns, e há muito, o servidor efetivo dessa casa merece esse reconhecimento. Mas, quero reafirmar, eu já tenho aqui, no meu entendimento, que eles já prestam um serviço de excelência.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Pois não, vereador Lisier José Borges.
O senhor já esclareceu bastante aí, mas para a população que nos assiste, nos ouve, é dizer que é uma lei interna da casa e também esclarecer em linhas gerais do que se trata o projeto. Porque nós estamos entendendo, a gente está acompanhando aí com os servidores e trabalhando nessa lei, mas quem nos ouve talvez não esteja inteirado do que está ocorrendo. Então, rapidamente, em linhas gerais, apesar do senhor já ter explicado, pelo menos resumir do que se trata a lei. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Vossa Excelência já teve a oportunidade de presidir a casa e sabe do déficit do valor dos salários dos servidores efetivos. É uma lei de 1995 que traz a última regulamentação por parte dos servidores. E nós tivemos uma parceria junto ao TCM de cumprir uma cautelar. Os pares que estavam aqui na legislatura passada, inclusive, teve a oportunidade de ficar sem os servidores dos seus gabinetes, um por motivo de óbito, inclusive, outros porque tinham outros rumos a tomar antes da eleição, e nós não podíamos, inclusive, substituir os mesmos que saíam, porque fizemos um compromisso com o TCM de cortar todas as gratificações dos servidores comissionados desta casa. A partir do momento que você corta a gratificação dos servidores comissionados, você também tem que fazer um plano de carga e salário para os servidores efetivos também, e trazer também uma isonomia com o salário dos efetivos e dos comissionados. Isso foi feito com muita cautela, com muita atenção, foi um compromisso nosso do ano passado, porque não daria tempo de voltar esse projeto, porque tem a lei do último quadrimestre do ordenador de despesa por estar num período de eleição. Então nós não podíamos naquele momento aprovar esse projeto porque nós estávamos num período eleitoral. E agora, passada a eleição, nós estamos colocando o projeto em pauta para que amanhã, na discussão dos projetos, o plenário é soberano, ele vê a viabilidade do projeto ser aprovado ou não. Compreendido? Professor Marcos.
Quero retificar a fala do vereador Jacques. Eu concordo, ele já executa um grande trabalho. E é esse grande trabalho com tanta competência que me motivou a fazer uma defesa tão enfática do plano de carreira e da valorização. Quero aproveitar para parabenizar o presidente pela condução importante que valoriza o servidor público, valoriza o concurso público e faz de todos os servidores cada vez mais importantes para o trabalho dessa casa.
Obrigado, professor Marcos. Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade, em relação ao plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal, nós estamos aqui apenas numa fase final, né, senhor presidente? Esse trabalho, de fato, começou há mais de um ano. Nós estamos apenas aqui concluindo um projeto, um trabalho que nós já de atrás vimos e enxergamos a necessidade e reconhecimento ao trabalho prestado dos servidores. Tivemos a oportunidade de avaliar o projeto nas comissões e estamos aqui apenas para concluir a fase final, conforme o compromisso firmado pela mesa, por Vossa Excelência, em valorizar e promover a equiparação dos servidores. Então, sim, talvez fique aquela situação de defesa. Não, nós estamos apenas confirmando que já estava em processo de amadurecimento e até de confirmação, porque todos aqui daquela oportunidade, eu quero aqui inclusive fazer justiça aos demais vereadores que não estão aqui nesse novo mandato, também apoiaram os servidores da casa. Então vamos, né, apenas estar se confirmando, tenho certeza que todos os colegas aqui vão aprová-los, conforme o vereador Jacques, reconhecemos o importante trabalho, é justo, é correto e certamente acontecerá a aprovação da emenda plenária e a aprovação nesse plenário aqui dessa alteração de lei que vai valorizar e reconhecer os trabalhos desses servidores que são os responsáveis pelo andamento da máquina pública do Poder Legislativo Municipal. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Quero dizer aos servidores que isso só é possível com a parceria e o entendimento dos 23 pares dessa casa que vocês já viram aí pelos discursos que são a favor da matéria. Quero cumprimentar e agradecer o Iago, o Arisson, a Shelly, que está, né, com a Covid-19, por isso não está aqui entre nós, né, pelo empenho e, né, defendendo aí a causa de vocês. Tá? Contem sempre com a gente. Tá? Na sequência, então, solicito a diretoria legislativa que retorne o projeto para a CCJ, para ser deliberado amanhã. E, na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que delibere sobre requerimentos e moções.
Requer a criação institucional no âmbito da Câmara Municipal da Frente Parlamentar de Acompanhamento ao Covid, pós-Covid, novo coronavírus, enquanto perdurar os efeitos da pandemia, de autoria de Andréa Rezende Faria, com assinatura de 17 vereadores. Requerimentos do vereador João da Luz. Requer a Secretaria de Obras a efetivação de reparos na iluminação pública, troca de lâmpada do poste localizado na rua JP46, quadra 34, lote 19A, bairro Jardim das Primaveras. Requerimentos do vereador Lisier Borges. Requerimento ao encaminhamento de moção de aplausos em comemoração aos 90 anos do Asilo São Vicente de Paulo em nosso município. Requerimentos do vereador Leandro Ribeiro. Requer seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis que seja realizado um estudo para aumentar o número de bolsas universitárias por meio do programa de graduação, passando a vigorar de 200 bolsas integrais e 300 bolsas parciais, modificando o decreto 43.904 de 2019, que regulamenta as normas e diretrizes determinadas pela lei 4.020 de 2019. Requer todo empenho e providência no sentido de realizar a construção de uma academia ginástica ao ar livre no terceira idade, quadra de grama sintética, no bairro Reni Cury. Requer um encaminhamento de ofício ao prefeito municipal solicitando desconto no IPTU devido à depreciação de imóveis que estão sob prejuízo das enchentes e não possuem os valores de mercado compatível a outros imóveis similares à região. Requer um encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbanos e Habitação, solicitando a reforma e construção da cobertura da quadra poliesportiva da Esquadra Municipal Elzira Balduino. Requerimentos do vereador Divino Cavaleiro Leite. O vereador que abaixo subscreve, requer seja oficializada a Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, a troca de lâmpada localizada na Rua 12, quadra 27, lote 27, Vila União. Requer também a mesma secretaria seja oficializado para roçagem do lote na rua Geni Correia Lobo, quadra 72, lote 16, Vivian Park. Requer também a mesma secretaria roçagem e limpeza do lote na rua República do Líbano, quadra 15, lote 11, do bairro de Lourdes. A mesma secretaria roçagem de lote na rua Castanheira, esquina Cobriti, quadra 2, lote 3, cidade industrial. A mesma secretaria serviço de tapa-buraco no bairro Jardim Ibirapuera. Requerimentos do vereador Edmilson Freire. Requer o encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras e Habitação para solicitar o serviço de tapa-buraco na rua Leopoldo de Bulhões, quadra 34, lote 6, bairro Calistópolis. Requer à mesma secretaria o serviço de tapa-buraco na rua Fidedigna Santos, quadra 39, lote 27, quarto Calistópolis. Requer também à mesma secretaria implantação de lombofaixa na rua 17, bairro Residencial Copacabana. Solicitar a pintura de lombofaixa na rua Luziana, bairro Calistópolis. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer um encaminhamento no regimento interno de ofício à Companhia Municipal de Trânsito de instalação de lombofaixa no endereço da Avenida JK, número 2190, em frente à Escola Dom. Requerimento à mesma secretaria também solicitando lombofaixa na Avenida Ayrton Senna, quadra 19, lote 7, Parque Brasília. Requer também à Secretaria Municipal de Educação solicitando a reforma geral da Escola Municipal Deputado José de Assis, Avenida Angélica. Requer também a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando a poda de árvores em frente à Escola Municipal, deputado José de Assis. Requerimentos do vereador Jean Carlos Ribeiro. Requerimento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado o recapeamento do asfalto em toda a extensão da Avenida Tiradentes, prioritariamente no trecho acima de 1.700. Requer um encaminhamento em ofício à Enel, solicitando a colocação de postes em toda a extensão da Rua Guanabara, na Vila Jaiara. Requer o encaminhamento à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, solicitando a instalação de lombada eletrônica na Avenida Professor Bem-vindo Machado, Jardim das Oliveiras. Requer o encaminhamento à Secretaria Municipal de Ambiente, solicitando a construção de praça na área pública situada à Rua Taguatinga, Rua 3, Residencial Mônica e Vila Jaiara. Requerimento de ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a construção de praça na Avenida Antônio de Souza França, Rua 2, Rua 4, bairro Residencial Paris. A Secretaria Municipal de Educação, solicitando a construção de arquibancada na quadra esportiva Walter Bez, do bairro São Lourenço. A mesma secretaria, solicitando a construção de passarela de acesso à quadra esportiva Walter Bez, no bairro São Lourenço. A mesma secretaria solicitando ampliação de telhado na quadra poliesportiva do Walter Baez, no bairro São Lourenço. A mesma secretaria solicitando a construção de banheiros masculino e feminino próximo à quadra esportiva do Walter Baez, no bairro São Lourenço. A secretaria de meio ambiente solicitando reabilitação de todo o parque da Matinha e reativação do parque de diversões. A mesma secretaria, a secretaria de educação, solicitando a colocação de alambrado na parte interna das pilastras da quadra poliesportiva do bairro São Lourenço. Solicitando a instalação de temporizadores nos semáforos de contagem com radares de detectores de avanço de sinal em diversas avenidas. Solicitando também essa MTT, solicitando serviço de patrulhamento na rua Nilza Ali Garden do Recreio Jardim. Solicitando também o CMTT, o serviço de abertura de rio, patrulhamento, nivelamento da rua Santo Agostinho na estância Vale Verde. Requerimentos também de encaminhamento de pedidos do vereador Lisier Borges, encaminhamento de ofício da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando a operação de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 2, chácaras coloradas na proximidade do Recanto Lado. Na Secretaria de Serviço Municipal de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos, solicitando estudo técnico para identificar a questão de impacto local de trânsito na Rua Pérola, no Jardim Ana Paula. Encaminhamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando com urgência de serviço de limpeza, roçagem na rua RA6, bifurcação da rua RA5, requer reserva de data de 3 de março para realização de audiência pública, objetivando discutir sobre o Plano Municipal de Drenagem Urbana, a realizar-se às 19 anos no Plenário Municipal da Câmara de Anápolis. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Ana Cristina, no bairro Jardim Ana Paula. Requer o encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando com urgência serviço de limpeza e manutenção na Praça José Batista da Silva, rua Pérola, São Sebastião, final da Vila Formosa. Requer seja encaminhado ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando em caráter de urgência instalação de uma barreira eletrônica na rua 6, Vila São Luís de Oliveira, a requerimento da vereadora Celiane. Requer também seja encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando em caráter de urgência a roçagem da área verde localizada na Rua Esmeralda, quadra 5, lote 4, bairro São Sebastião. Requer que seja encaminhado ao ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para roçagem no endereço da Avenida Perimetral Anápolis City. Requer seja encaminhada à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, com urgência, instalação de faixa elevada no endereço da PB1, Parque Brasília. Requerimento da vereadora Trícia Barreto. Requer encaminhamento nos termos do artigo 136 à Companhia Municipal de Transporte,
solicitando inclusão de semáforo sonoro e faixa elevada na Avenida Fayad Rana, em frente ao Hospital Oftalmológico de Anápolis. Sem mais nenhum requerimento, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas algumas considerações referente a alguns requerimentos. Fizemos aqui a solicitação e eu farei uma visita pessoalmente ao diretor-presidente da CMTT, nosso colega Fernando Cunha. Aliás, quero agradecer pelo atendimento de algumas demandas já no meio de janeiro. Mas é para a possível instalação de semáforos com temporizadores, especialmente, senhor presidente, nas vias arteriais da cidade, Avenida Brasil, São Francisco, Fernando Costa, Presidente Kennedy, Tiradentes, Universitária, Pedro Ludovico, para que nós possamos ter um equipamento mais moderno e que dê mais segurança ainda à trafegabilidade destas importantes vias. E também reforçando aqui o recapeamento, nós estamos aí aguardando e esperando que aconteça, na Avenida Tiradentes, que é uma das principais vias de acesso à região norte e centro da cidade. E nós tivemos a oportunidade de conseguir, junto à Saniago, uma interligação, uma ligação de rede de água para diminuir a falta de pressão d'água ali no bairro Bom Sucesso, mas que causou ali consequências no asfalto, trazendo mais transtorno ainda. Foi tampado, mas o asfalto exige, né, requer, de fato, um recapeamento. Também relembrar aqui a todos os moradores do bairro Maracanã nosso compromisso de reativar o Parque da Matinha, até as professoras da região, aquelas escolas que muitas vezes utilizavam naquele local também, que nós possamos, dessa vez, nesse mandato, junto com a administração, conseguir reativar o Parque de Diversões e o Parque da Matinha, tradicionalista da nossa cidade e que tantas pessoas têm nos cobrado. São diversos requerimentos, alguns também da quadra coberta da Escola Municipal Zero Balduino, mas certamente estaremos acompanhando e pedimos ao Executivo que dê atenção especial a eles. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos ainda em discussão. Antes de colocar em votação, vou colocar um requerimento em especial, que é de autoria da vereadora Andréa Rezende, com coautor, doutor Zé Fernandes, que é a criação de uma frente parlamentar que acompanha a Covid-19 e o pós-Covid em nosso município. Então, por ser criação de uma frente parlamentar, vou colocar em votação específica. Antes, a autora quer discutir? Com a palavra, a autora, vereadora Andréa Rezende.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os meus colegas. Hoje é um dia muito especial para todos nós, nossa primeira sessão ordinária. Nós fizemos o protocolo de criação de uma frente parlamentar de enfrentamento ao Covid, pós-Covid. Entendemos que é de suma importância que essa casa tenha um papel de destaque, um papel de acompanhamento dentro dessas discussões. É mais um braço para auxiliar o Executivo, para auxiliar a Comissão de Saúde dessa casa, para que a gente possa ajudar na discussão de escolha dos grupos prioritários, da quantidade de vacinas que vem para Anápolis, reivindicar um número maior de vacinas à altura da quantidade da nossa população. E eu tive a felicidade de ter a assinatura de 17 colegas aqui para a criação dessa frente parlamentar. Eu agradeço a cada um de vocês. Nós tivemos no sábado também a oportunidade de já fazer uma live com o secretário de Saúde, eu, doutor José Fernandes, doutora Trícia Barreto, informando as pessoas, respondendo as perguntas. E eu convido não só as pessoas que assinaram conosco, mas a cada um dos colegas, para que a gente possa somar forças. Hoje a pandemia, ela exerce um impacto significativo a todas as áreas da nossa sociedade. Então, nada mais importante do que esta casa de representantes do povo ter uma frente parlamentar para acompanhar todas as questões inerentes ao Covid e ao pós-Covid. Agradeço a cada um de vocês e que a gente possa encaminhar um trabalho de excelência à frente dessa frente. Muito obrigada.
Requerimento da frente parlamentar de criação ao enfrentamento da Covid-19 e pós-Covid está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimento que cria, institui o âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, Frente Parlamentar de Acompanhado do Covid e Pós-Covid, está aprovado por unanimidade dos presentes. Demais requerimentos e moções em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos e moções aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações. Com a palavra, obrigado. Vereador Jean Carlos.
Apenas ainda, para fazer justiça aqui na minha fala, senhor presidente, na tribuna, eu quero também cumprimentar de forma muito especial, nesse início de trabalho, vereador João da Luz, os nossos correligionários do Democratas, a toda a executiva, todos os candidatos, suplentes, que fizeram aí um importante trabalho e foram também responsáveis para que o nosso partido pudesse atingir duas cadeiras nessa representatividade da Câmara Municipal e que nós estamos de portas abertas. Eu quero cumprimentar aqui a todos, na pessoa do Fabrício, do Odilon, do Carlos César, do Valmir, o nosso presidente Marlon Caiado, e estender a todos os suplentes, né, dizer que nós estamos de portas abertas para continuarmos o trabalho e que eles também estão aqui representados. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda no espaço das comunicações, vereador Hélio Araújo.
Gostaria de comunicar aqui a toda a casa, aos servidores que estão aqui presentes, aos nobres vereadores, nobres pares. Estive com a deputada Magda Mofato. Ela destinou uma emenda agora em janeiro, já está no orçamento. Assim que for votado a nova comissão, a nova legislatura da Câmara Federal, ela vai colocar, já colocou, a emenda de R$400 mil, que é destinada à região leste, que é ao postinho do bairro Filósofo, né, o meu companheiro, meu amigo aqui, o Dominguinhos. Essa é uma proposta da deputada, ela trouxe a emenda o ano retrasado da Praça do Under, já destinou esse ano uma emenda de R$400 mil para a reforma do postinho, que, na verdade, vamos triplicar o atendimento lá no Filósofo. E agradecer a todos os pares e aos servidores. Não poderia deixar de dar essa última palavra. Conte com o vereador Hélio, sou trabalhador, defendo o trabalhador. Eu acho que é mais justo equiparar o salário do servidor, o efetivo, com os comissionados. Um grande abraço, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador Hélio Varenga.
Só complementando, para não ficar injusto ainda, também uma saudação ao colega Thales Reis Pina, e em nome de todos os suplentes, ao nosso colega que esteve conosco aí vários mandatos, Pedro Mariano. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Espaço das comunicações ainda em aberto. Vereador Divinito, do sindicato.
Obrigado, presidente. Quero deixar aqui, esclarecer para vocês, eu estive conversando com o nosso deputado Hamilton Filho, onde que a gente está trabalhando muito forte na questão do restaurante popular lá no Daia. A gente vai estar fazendo uma visita no decorrer da semana para ver qual local que pode ser instalado. Então, eu quero aqui, de antemão, já agradecer o nosso deputado da nossa querida cidade de Anápolis, deputado Hamilton Filho. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, divinido do sindicato. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos.